Bom dia, como é que vocês estão? Boa tarde, boa noite, boa madrugada.
É ridículo tu perguntar para as pessoas como é que elas estão, Potter. E se é bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós da BIM Paralela,
Cara,
tudo
tu era uma
sabemos.
criança, tu era uma criança.
Tudo, tudo
Opa!
sabemos. Nós sabemos tudo. Nós fazemos
Só que é
esse
assim que tu
podcast.
identifica um chato, né? O chato é o cara que te pergunta bom dia, como está? E ele fala a verdade, né? Esse é o grande
Responde.
chato. É quando ele tá mal, ele fala, bacana, na real eu tô meio mal. Puta, e aí, como tá? Ah, não tô bem hoje.
Não, não, o
Puta que
melhor é o
pariu.
indo. Como tá indo? Vai a tu, né? Mas a gente não precisa desse tipo de pergunta, cara, porque graças aos nossos sistemas de contra-inteligência, a gente espiona um por um dos filiados ao podcast Nós na História, um por um, e a gente ainda sabe os resultados manipulados de todos os jogos, exceto aqueles que fazem apostas pela KTO, que esses não são manipulados.
Aliás,
Esse
chegando no
troço do
Super
campeão da
Bowl,
Copa do Brasil aí não é real, né? Aquilo ali. Ou é? Qual? Aquele vídeo que tá rolando do sorteio da Copa do Brasil, que a mulher gira
Aquilo é a
muito
mão
bom, né,
dentro do.
cara? Aquilo é muito
E a
bom.
bolinha do meio não mexe, ela
Não
fica catando,
mexe.
catando, ela cata a bolinha no meio.
Só
Aquilo é
eu que
muito.
não vi?
É o seguinte, é que assim, ó. O que o cara tá no vídeo dizendo é verdade, tá? As gurias botam a mão na coisinha, elas mostram o time e botam bem no centro a bolinha e gira, tá? E aí gira, e a bola do centro não se mexe, e ela pega a bola do centro, tá? Só que quando tu começa a ver os cruzamentos, eles não são muito cruéis, assim, tipo assim, sabe? Pega o
Sim.
Prudentópolis lá e tal, tá o Prudentópolis lá, sabe? Tipo assim,
É, mas tem um
não
time que vai
tem.
pegar o Asa de Arapiraca e
Foi ruim
vai.
pro Inter. Na semana Grenal, o
Claro,
Inter vai até
claro,
Arapiraca, então, tipo assim, então as gurias
claro.
estariam roubando pro Grêmio, entendeu? Tipo assim, é que tu,
Sim, quer.
assim, realmente o problema do cesto é detectado, só que ele não chega a nada. Sabe? Ele não chega, ele não dá um favorecimento, sei lá, entre aspas, sabe? Porque era
E a
tudo
KTO vai permitir
não,
apostas
não
nesses
competitivo,
jogos?
né? Mas sei lá, daqui a pouco tem algum outro tipo de favorecimento Ah, não,
rolando ali.
sim, sei lá, vão ter que mudar o sistema.
Mas a minha, a tua, a nossa KTO vai permitir que esses jogos haja apostas nesses jogos, já que paira esse véu de suspeita sobre a competição?
Quando
Porque eu não tenho nada a ver
acontece.
com isso.
Quando acontece essas coisas, na real, a cravada vai ser na KTO, é nossas amigas. Porque aí os caras vão fazer falcatrua num jogo, vão apostar alto na KTO, vão pegar o dinheiro da KTO e vão sair sorrindo. Porque fizeram alguma coisa com os jogadores, ou sei lá, com quem lá, né? Enfim.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
É para se divertir, né? Maior de 18 anos de idade, com responsabilidade para brincar. KTO é para brincar. Se você quer ler os livros citados neste programa, você vai em livrariaNozNaHistoria.com.br. A Livraria da Nova História é organizada pela Um Livro. A Um Livro tem uma característica como editora, que é renascimento de livros. Aquele livro que foi abandonado pela editora antiga, a Um Livro vai lá e fala assim, cara, eu imprimo de novo, e a gente distribui esse livro de novo, vamos dividir aí os lucros aí, tal, 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 e deixa que a gente imprime tudo exatamente como estava a edição de vocês. Fechou? Fechou. E assim renascem livros que estavam esquecidos, que estavam largados lá na estante virtual de alguma maneira, né? Enfim, tu não encontrava mais nenhum lugar, só em sebos. Então, é isso que a Um Livro faz, e ela organiza a biblioteca citada aqui neste querido programa desde a edição número 1. Se você entrar em livrarianoshistoria.com.br, você vai ver que desde a edição número 1, onde os livros já foram citados, tem ali os livros para você comprar.
E
Vai ter.
temos um novo patrocinador. Se você não quiser ficar todo caquético, todo velho, você vai treinar na NataSul. Só que esse é o patrocinador só meu e do Potter. Porque o Arthur está tão forte, tão bem
Nada no
treinado,
mar,
que ele não
nada no
precisa
mar, nada no mar.
nada no mar.
Nada
Tu
no mar.
nem
Vocês
ouviu
estão
o áudio
nadando
que eu te
juntos,
mandei,
é?
né?
Não, não. Calma aí. Primeira coisa que
Tá.
a gente só vai ao mesmo local,
Isso.
né? Que é a
Mas
NataSul. A gente só
agora a
vai ao
gente
mesmo
vai
local.
junto.
Aí lá acontece dois tipos de treinamento, né? O meu, eu levava o Fefe pra lá e aí eu ficava esperando. Eu falei, cara, vou nadar enquanto isso. Aí eu fico nadando. Nadando, Arthur. O Peninha não. O Peninha faz
Fica falando.
hidroginástica.
Não.
Falante. Sim, daqui.
Hidrobike.
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 Ah, é mais gay ainda,
É
então,
mais
o
gay ainda.
hidroginástico.
E esse é um podcast sem preconceitos. E aí nós vamos falar do nosso tema de hoje, que evidentemente é espionagem e contra-espionagem.
Eu
Não
gosto da
é esse o
palavra
tema?
arapongagem.
Arapongagem. Da onde vem?
Não
Arapongagem.
sei, magnífico. Tô aqui para
Da
saber.
onde vem arapongagem?
Araponga? Araponga?
Sim. E por que que é araponga?
Araponga é um
Ah,
pássaro, né?
não, cara,
Então
araponga é
é
o
uma tribo
nome.
indígena.
Não, é um
Arapuca.
pássaro, claro, claro que é um pássaro, mas é uma novela do Dias
Ah! Não,
Gomes.
não, não, mas não é daí. Não é
É
daí. A no... Não,
daí,
não, não. A
é daí,
novela.
pode
Eu
a
duvido que seja da
novela.
novela. A
Vai
mais
na
antiga que
porra
a
da
novela.
internet, que
A
é a
internet
única fonte
mente,
confiável.
cara.
Vai em 40 sites da internet, vai em todos os sites da
Um! Só
internet.
um mentiu, os outros 39 copiaram a mentira, cara. Tu não
Pode
sabe que assim
ser.
funciona a internet?
Não, não, mas é assim. É assim. A novela, e é uma novela recentíssima, né, cara? É do fim dos anos 80, eu acho, sei lá, também não foi.
É
Só que é do.
90, 91. 90, 91.
Isso. E é do Dias Gomes.
Mas Araponga, cara. Não, é o
Araponga era o
seguinte,
nome
olha
de
só,
um
eu
novo.
te
Araponga é um troço
falei,
tão
aqui, ó,
antigo.
eu abri a internet e já vi a
Gente.
resposta correta.
Ah.
O seguinte, termo Araponga, tá,
Sim.
é uma brincadeira do autor da novela, Dias Gomes está dizendo, né,
Sim.
com os pseudônimos, os apelidos que os detetives se davam e quase sempre com nomes de aves. Entende? Então não tem muita conexão. Ele só pegou o nome de um apelido usado. Então os caras podiam ser
Exato. E
o
aí
colibri.
colou.
O colibri podia ser
Então,
o
só que daí colou.
papagaio.
Ele
O
escolheu Araponga
sabiá. O
aleatoriamente.
pica-pau.
Ele escolheu Araponga aleatoriamente. O cara era um idiota completo, como a maioria desses caras, da merda, dessa inteligência e contra-inteligência, porque se tu estudar a história da CIA e do FBI, só tem imbecil, e no Brasil é tudo, todos imbecis. Atenção, Abin, que está nos
Não,
gravando.
tu não vai
Todo
brigar com os
mundo
caras
que trabalha.
que nos perseguem, que ficam nos escutando. Não vai brigar com eles, né? Porra.
Boa.
Ok.
Eu estava naquela lista de que eles espionaram. E eles descobriram que eu, quando eu ando na internet, só sei apertar a letra X. X, 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 X. Mas esses dias eu
Etimologia.
precisei. Sim.
O nome genérico masculino Procnias deriva do grego Procne ou Procne. Um personagem da mitologia grega que se metamorfoseia em uma andorinha. A araponga deriva do tupi guiraponga e vem de guirá, que é ave, pong, que soa, que bate. E o sufixo substantivador a, significando ave que bate ou ave que martela, devido ao som monótono e metálico que ela produz.
Sim, lindo, gostei de saber, não sabia que araponga era um termo
Isso
tupi,
estava na minha
veja
cabeça,
só.
obviamente, né? Estava na minha
Sim,
cabeça, eu sabia.
adorei saber, sério. Só que daí o Dias Gomes, que é um gênio, inclusive eu comprei um livro autografado por ele, posso mostrar? Comprei
Deve,
um
isso
livro
sempre é muito legal.
autografado por ele. Puta, tá aqui longe aqui, desculpa.
Valente, espera.
Não, mas tá tudo. Peraí, peraí.
Enquanto isso, Eduardo Bueno. Poucos livros, né, Arthur, ele tem, né? Acho que tem mentira. Quem olha aquela estante dele, ele vê que ele
Ele
não
não
lê.
lê. Esse, eu vou falar enquanto o Peninha tá sem fone. Na verdade, o Peninha, ele é proprietário de muitos livros. Agora, ele lê mesmo, ele leu pouquíssimos. O Diego Gomes
Deu certinho.
tá lá no outro lugar. Só que daí, junto, eu comprei esse João Cabral de Melo Neto.
De
É
quê,
bom?
Neto?
João Cabral, cara, de Melo Neto. João Cabral de Melo
Nossa.
Neto, maior poeta brasileiro.
João Cabral de?
Melo Neto,
Deus
animal!
ovos.
Ali, ó. Bonitinho, né? Autografado. E junto, comprei no Dias Gomes e comprei aquele outro. Me deu um branco agora.
Ah, tu
O do
catou isso
Val.
aí autografado? Tu catou?
Comprei num leilão. O do Valdo Viana Filho. João Cabral de Melo Neto e o Dias Gomes, todos num lote só. Vendia, era só, podia comprar os três juntos. E
No
aí tive
eBay
que ficar.
ou no
Não,
Chaeb?
não, não, num site de leilão mesmo. Aí fiquei brigando, só um cara dando lance, eu dando lance, aquela merda subindo só um, porque aparece o númerozinho de quem deu o lance, né? Era o mesmo cara, eu tava competindo com uma determinada pessoa. Mas, cara, saiu por R$ 800. Entendeu? Cada um custou 200 e aí a Paula, não é meio caro? Eu digo, não, se tu quiser, então tu pega um novo autógrafo do João Cabral de Melo Neto, todo Valdo Viana Filho do Dias Gomes. Eles não vão autografar de novo, entendeu? They are dead.
Ah,
Como tá ruim. Como tá
eu
ruim esse
acho,
programa, hein?
tá, que o grande momento da espionagem na história do universo rolou no, tô falando aquilo que país, né, aquela coisa mais clássica, né, durante a Guerra Fria, né, eu acho que foi o grande momento disso tudo, né, e tem uma série absolutamente espetacular, a gente dá poucas dicas de séries aqui,
Puta, é
E tem
boa
uma
mesmo, eu
série
sei como é que tu vai falar.
absurdamente espetacular. Você precisa procurar onde ela está no streaming. Eu vi ela de todas as maneiras, inclusive uma temporada eu comprei em DVD. Por incrível que possa parecer, na casa foi Blu-ray. E vi com legenda em espanhol. Porque ela sumia do serviço de filme. Ela chama The Americans. Ela é uma obra-prima. A história peniana é o seguinte: é um casal soviético, e essa é a palavra, que começa a ter uma vida nos Estados Unidos. E eles são espiões. E são os espiões mais perfeitos e inacreditáveis. Assim, vivem numa casa de subúrbio, blá blá blá, aquela coisa toda.
Aliás, só um parênteses, eu falei que os espiões com espiões são idiotas, com exceção dos soviéticos, né? Porque eu tô falando dos americanos, os espiões soviéticos são os melhores e mais escrotos que já
Só que o
existiram,
seguinte, eles dois são espiões, certo? Tem dois filhos, um casal de filhos, vivem nos Estados Unidos, uma vida perfeita. Vida perfeita. E eles começam durante o processo a entender o que a gente está fazendo, na real. Isso aqui é década de 80, assim, sabe? Finalzinho, aí, antes de cair o muro, obviamente, né? E aí os conflitos são o seguinte: é que eles acompanham quase que o dia a dia de espiões. E esse tipo de espião deles, assim, eles, claro que eles trabalhavam para o governo soviético todos os dias, porém, eles tinham uma vida normal americana todos os dias também,
Sim,
vizinhos.
eles eram solicitados, né, eles
Tinham que
davam as
fazer as coisas.
informações, mas a vida deles não
As
era ir para o escritório de
solicitações.
espionagem às 7 da manhã.
Exatamente, as coisas. E eram cruéis, às vezes, eles tinham que matar, às vezes, quase morriam. Enfim, eles começam com essa angústia. E aí os filhos não sabem. E aí a partir daqui pode ser. Eu posso dar algum tipo de spoiler.
É boa mesmo,
Enfim,
ela é uma série do
é uma.
FX, eu não sei onde tem também mais.
É, deve estar na Amazon Prime, tá jogada em algum lugar aí. The
Vou procurar.
Americans é uma
E tem aquela
puta série.
do. E tem aquela da mulher também, né? Do ruivo lá, do alemão lá, do que agora me
Ah,
escapou o nome.
é. É Homeland. Homeland.
Homeland também é
É
incrível.
que Homeland não é
Homeland tem.
exatamente de espiã, né? Ela não é
Sim.
espiã.
Ah, cara,
Ela é da
Potter, ela é,
CIA.
cara. Ela é da
Não, ela
CIA,
tem
não tem. Não,
bastante
o
espionagem, sim.
cara lá, o
Não, claro que
barbudo
tem.
lá e
Mas digo
tal.
assim, ela é muito mais de campo do que de espionagem. Tanto é que quando ela. A temporada que ela é mais espiã, ela tá mais em ela enfadada, né? Ela, tipo assim, não quero ser. Não quero ficar olhando para o computador, ficar escutando. Eu quero ir lá. Enfim, né? Completamente linkado ao Oriente Médio,
Mas a
a parte
espionagem,
asiática de Afeganistão e Paquistão, enfim.
ela é quente, né? Agora, mas ela é quente desde a Segunda Guerra ali e tal. Tem o um filme, aquele Ponte dos Espiões, do Tom Hanks, que também é um filme
É
muito legal
legal,
sobre isso. Tem uma
sim.
infinidade de séries sobre isso, mas a espionagem é muito antiga, né, cara? A Guerra de Troia
Muito.
era cheia de
Claro.
espiões, né, cara?
Sim, imagina.
Espiões dos dois
Não, mas
lados.
é isso que a gente tem que fazer a distinção de espionagem e contra-espionagem. E aí eu acho que a gente tem que tentar se concentrar em contra-espionagem. Porque espionagem é tão antiga quanto a humanidade. Desde que surgiu um Estado, tem um Estado espionando o outro, né? Eu ia começar falando, mas claro que a Guerra de Troia e Grécia e Roma, total, mas no caso específico que envolve o Brasil, por tabela, desde que Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, primeiro que eles não sabiam bem onde passava o tratado, né? E aí e a gente acha que o tratado estava só dividindo terras. Mas o tratado primeiro dava a volta completa no globo, e num primeiro minuto ele foi assinado, no primeiro momento, ele foi assinado para decidir a quem pertenceria o direito de conquista lá nas Ilhas Molucas, lá para os lados da Indonésia, lá que é de lá
Aonde
que.
morreu o Fernão de Magalhães.
Onde morreu o Fernão de Magalhães, que estava indo para lá ver, que era português, tinha sido
Temos o
naturalizado
índio
espanhol.
Lapu-Lapu.
Lapu-Lapu, exatamente. Oh, como é bom trabalhar com gente culta. E ele estava indo lá para averiguar. Primeiro, tinha uma passagem que levava pelo oeste, né, pelo ocidente até lá, descobriu o Estreito de Magalhães, só que não adiantava, era muito mais longe, para descobrir onde é que passava a linha de Tordesilhas. Tá? E aí, naqueles livros que eu escrevi, Náufragos, Traficantes Degradados, Capitães do Brasil, tu não acredita a rede de espionagem que tinha em Lisboa. Só que daí não eram só espiões espanhóis, eram também franceses, muitos franceses, e alguns ingleses. A Inglaterra largou muito tarde, né, nessa corrida, mas a Espanha largou junto, praticamente, e os franceses também. Então, uma rede de espionagem. O primeiro mapa do Brasil, que se chama o Mapa de Cantino, de 1502, que é um mapa lindíssimo, foi feito por um espião. que ganhou uma 40 ducados, que era uma fortuna para fazer esse mapa. E aí tu vai estudando, a espionagem sempre existiu. Só que daí alguém inventou brilhantemente a, que é o nosso tema, sugiro que seja, a contra-espionagem. Um departamento de Estado oficial criado para proteger a segurança desse Estado contra o espião. E aí passou a infiltrar espiões, dentre os outros espiões, para o cara ser agente duplo. E isso, como vocês bem falaram, começa mais efetivamente na Primeira Guerra Mundial e toma uma dimensão gigantesca na Segunda Guerra Mundial. E no dia em que a União Soviética toma Berlim e os nazistas se rendem, e quem ganhou a guerra, todo mundo sabe, ou deveria saber, que foram os soviéticos, né? Se inicia a Guerra Fria no mesmo dia, cara. A União Soviética era aliada total, e no dia que eles tomam Berlim, eles dividem Berlim, né? 10 dias depois de tomar de Berlim, Berlim já está dividido em quatro setores: o setor soviético, o setor americano, o setor inglês e o setor francês, né? E aí se inicia uma contra-espionagem, que daí, cara, tem um lado assim que não tem como não gostar. É horrível, é nojento, é nefasto, tá ligado ao poder, tá ligado ao que a humanidade tem de pior, mas gerou todos esses livros, todas essas séries, todas essas histórias inacreditáveis, né? Só que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, isso já estava existindo fortemente, e é isso que eu queria falar, compartilhar com vocês, pela pressão da Rússia comunista, da União Soviética, né? E aí, qual é a melhor história de espionagem no Brasil? É a história da agente secreta Olga Benário, que vem para o Brasil espionar os próprios comunistas, no caso, Prestes, para saber se eles não estavam fazendo merda, como fariam, espionar o Estado brasileiro também, e se apaixonam, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário se apaixonam, né? Ela fica grávida dele. Se bem que tem os mais céticos dizem que, na verdade, não se apaixonou, que a própria gravidez também tinha teria. Ela era fria e calculista, né? Ela era alemã, judia alemã, tinha sido treinada pela própria KGB, atirava assim que nem a Anne Oakley, que é aquela mora atirando. Não, que nem a Anne Oakley
Atirava
ninguém
de
nunca atirou.
costas.
É, atirava de costas. Estou exagerando, é uma piada. Mas atirava super bem, montava, desmontava a arma no escuro. Entendeu? Todo aquele treinamento, né? Tinha cinco passaportes, e aí se vincula ao Prestes, é presa pelo Filinto Miller, pelo serviço de contra-inteligência do Vargas. É assim, ó, o primeiro serviço de contra-inteligência que existiu no Brasil é o tal Conselho de Defesa Federal. O Conselho de Defesa Federal foi criado em 1927 pelo Washington Luiz. E a prova definitiva, que já é nesses estúpidos arapongas que eu falei, é que eles não avisaram o Washington Luiz que o Getúlio Vargas e o Oswaldo Aranha estavam planejando um golpe, que era o golpe de 1930, né? É incrível que as pessoas não chamem de golpe ainda. Teve eleições em março de 1930, Júlio Prestes contra Getúlio Vargas. Voto no papel. Ganhou com larga margem de fraude, mas as fraudes eram uma frequente desde a eleição do Prudente de Moraes em 1894. Todas as eleições eram fraudulentas e o candidato do governo sempre ganhava e nem precisava ter tanta fraude como eles faziam, porque a máquina pública era de tal jeito que era óbvio que o candidato do governo ia ganhar. Mas mesmo assim, eles ainda por cima fraudavam. Só que todos os lados fraudavam, porque aqui no Rio Grande do Sul, eu vou chutar os números agora, nessa eleição de março de 1930, os números são mentira, mas a metáfora é perfeita. O Getúlio Vargas fez 14 milhões de votos no Rio Grande do Sul, em 1930, e o Júlio Prestes fez 3 votos. Dois, três. E eles ainda disseram que iam matar as 3 pessoas. Tô brincando, é claro, mas assim, é um absurdo. O Getúlio Vargas fez todos os votos, porque aqui quem controlava as urnas era o governo estadual do Rio Grande do Sul, e o Júlio Prestes não fez nenhum voto. Tipo assim, votos do Júlio Prestes, estranhamente nenhum. Porque era assim que ele, né? Eu já contei aqui uma vez que o Pinheiro Machado, né, teve um dos momentos mais humilhantes da história do Brasil. É uma eleição de 1910, que é considerada a mais concorrida, a mais polarizada da história do Brasil, mais que Collor e Lula e mais que Bolsonaro e Lula, que é a eleição de 1910, que era o Rui Barbosa, o candidato civilista, chamava assim, que fez a campanha civilista, o candidato civil, o candidato das liberdades democráticas e da cultura, contra o candidato do autoritarismo, o candidato militar, o primeiro milico eleito no Brasil, Hermes da Fonseca, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha sido ditador, né? Porque o Deodoro não foi eleito, né? O Deodoro tomou o poder depois de um golpe. Quando teve essa eleição em 1910, o chefe da comissão apuradora de votos do Estado era o senador Pinheiro Machado, tio-avô do Ivan, em cuja rua eu moro aqui. E ele anunciou os votos assim: Rui Barbosa, agora são os números de verdade mesmo, só os quebrados que não interessam. Rui Barbosa, 119.827, e aí eu sempre faço a piada, 0,3 votos, e raiz quadrada de 16, o Rui Barbosa. O Rui Barbosa fez 119 mil votos, tá? E quando chegou na hora de anunciar, o senador Pedro Machado disse assim: Hermes da Fonseca, 400 mil votos redondos. E assim,
Pode.
do caralho, sabe? Assim, humilhando, pisoteando, assim, do tipo, foda-se, quem manda somos nós, né? Aí, por que que eu contei essa? Porque quando chegou a eleição de 1930, todo mundo sabe, eu deveria saber, que o presidente era para ser um mineiro, né? Porque era a alternância no poder, política do café com leite, um paulista, um mineiro. Um paulista, um mineiro. O Washington Luiz era paulista, na verdade, ele era carioca, mas ele tinha sido, nasceu em Macaé, mas ele era paulista, 200% paulista, foi o paulista mais paulista que já existiu, só apenas não havia nascido em São Paulo. Mas toda a carreira dele em São Paulo, aliás, ele começou como chefe de polícia. Ele começou como chefe de polícia em São Paulo, aí virou prefeito de São Paulo, governador da província, presidente do Brasil. E o próximo era para ser um mineiro. E ele escolheu, rompendo com o café com leite, o Júlio Prestes, que causou uma indignação total em Minas Gerais, que se aliou com o Rio Grande do Sul, que concorreu nas eleições de Getúlio contra o Júlio Prestes. Ganhou o Júlio Prestes. Aí, a partir de março, todos os diários do Getúlio, do Bertazzo, do Oswaldo Aranha, do Flores da Cunha, é assim: temos que dar um golpe. Eles escrevem a palavra golpe. Temos que dar um golpe. E o Getúlio Vargas diz o seguinte: vê só, isso é o assunto esse, não é? Mas veja como você aprende ouvindo esse podcast. O Getúlio, ele tinha um death wish, né? Ele tinha um desejo de morte, porque ele escreveu o seguinte: é uma aventura golpista. Se ela não der certo, terei que pagar o preço dessa falha com a própria vida.
Caralho.
Ele anotou no diário dele. Ele não queria dar o golpe. Ele disse: isso é um golpe. E o Oswaldo Aranha, que era um cara maravilhoso, dizia: cara, mas eles estão dando golpe desde 1900, sempre. A nossa vez de dar o golpe. E deram o golpe. Volta e retoma o nosso tema. Como é que o Conselho de Defesa Federal, criado por um presidente que antes tinha sido delegado de polícia, não informou a ele que ia ter um golpe, cara? Era o golpe mais cantado da história do Brasil. O Getúlio dá o golpe, toma o poder e faz o Brasil mergulhar num estado policialesco, especialmente a partir do golpe dentro do golpe, que é 1937. É o pior golpe da história do Brasil. É uma coisa horrorosa, que é dada pelo general Olímpio Mourão, que depois seria golpista em 64. Tu não sabe nada. Hã?
Deixa eu chegar nisso aí, né? Porque a gente falou que, né,
Isso.
que talvez o momento mais tecnológico e profundo, né?
Isso.
Porque os caras eles espiavam absolutamente tudo, tipo a corrida por espaço, né?
Tudo,
Foi
tudo,
espiada, né?
tudo.
Aqui no Brasil, certamente o momento mais tenso e que a ABIN, entre aspas, estou usando a ABIN como uma sigla de observação para cuidar o
Então
Brasil,
é
né?
SNI, mas diz o nome certo então, porque era o
Beleza,
SNI, então. É.
beleza, beleza.
Sim.
É certamente o período de ditadura militar do
Claro,
século passado.
SNI, Serviço
Certamente, né?
Nacional, lógico,
Certamente
disparado.
disparado. Não, porque é o
Mas é
seguinte.
engraçado.
Só para acabar, Arthur, a linha de raciocínio, tá?
Claro, perdão.
Porque hoje de manhã, é uma notícia do Metrópolis, tá? Da coluna do Paulo Capelli. Um agente da ABIN é demitido após vazar dados do caso Flávio Bolsonaro. Certo? Qual é o caso Flávio Bolsonaro? O caso Flávio Bolsonaro é o caso das rachadinhas. Aí um funcionário da ABIN tirou uma foto de uma tela de um computador dentro da ABIN ou um computador da ABIN e mandou para o Intercept. É, o Intercept tinha uma fonte dentro. O caso foi descoberto agora, quer dizer, foi investigado, descoberto, e aí, o que aconteceu? No governo Lula, ele foi demitido. O cara foi demitido. Porque ele infringiu uma regra. Então não tem que o Lula fazer. Mesmo que fosse uma coisa contra o Flávio Bolsonaro, entre aspas, quer dizer, né? Eles vazaram para mostrar o que que poderia estar acontecendo, né, de proteção a Flávio Bolsonaro, então filho do presidente, mas também um político.
Claro, senador,
Sim,
né?
senador, né?
Senador.
Aí o cara foi demitido porque não tinha o que fazer. Cara, tu não pode tirar foto, é funcionário da ABIN, tu não pode tirar foto de uma coisa aqui dentro. E ele foi demitido. Mas o seguinte, aí o Paulo Capelli dá o nome do cara, Cristiano Ribeiro, agente da ABIN. Só que tem um detalhe: tem agentes e agentes, né? Tem a galera que trabalha na burocracia da ABIN que ele pode chegar em casa e dizer que ele trabalha na ABIN. Só que muitos dos caras têm outros empregos. Porque eles não podem dizer que eles são agentes da ABIN, entende? Eles têm empregos, né, corriqueiros, sei lá, pode ser qualquer outra
Governamentais.
coisa. Não, ou até
É,
fora
ou
do
mesmo no
governo.
governo.
Ou até fora do governo, assim, né, para isso. Porque, na real,
Influencer digital.
a ABIN brasileira trabalha muito, muito, muito para tráfico de drogas, né? Ela tem, tem tentáculos, né, enfim. Porque o trabalho de
E tráfico de
investigação é muito
armas,
interessante.
tráfico de drogas e
Não
armas que
é,
estão ligados,
vamos
PCC.
lá,
Não, é
a
que
espionagem,
quebra um pouquinho aquela
informação,
coisa.
ela é defesa, né? Não
Sim, é
é
que ela quebra um pouquinho
necessariamente
com
conflito
a.
de Estado, né?
Ela quebra um pouquinho com essa coisa que a gente conhece de filmes e séries, né? De derrubar governos. É que teve uma movimentação consolidada no dia 8 de janeiro de 2023, né? Onde a ABIN começou a cavocar outras coisas. Será que tinha tentativa de golpe ou não? O que que rolava por ali? Porque aí sim entra um sistema de inteligência, né? E aí o que se discute agora é se esse sistema de inteligência estava cooptado ou se tinha gente lá dentro e também na Polícia Federal. Porque hoje é uma batalha Polícia Federal, ABIN, né? Hoje a batalha é essa. A Polícia Federal
Que é
batendo a porta de
interessante isso
pessoas.
falar. A CIA e o FBI se odeiam. Se odeiam, você sabe, né? E uma sabota o trabalho da outra. Totalmente. Puta, dei uma cuspida aqui que chegou a.
Limpa ali a
Bem
câmera, bem na câmera.
inacreditável.
Aí,
Que
ó,
mira, hein?
que coisa
Que
incrível.
mira, hein? Nossa,
Mas
que
enfim,
cuspida.
mas assim, eles estão brigados agora por causa disso tudo, né, cara? E aí, cara, assim, ó, você deve ter recebido um print de um tweet da Globo News, né, dizendo que foi pego na casa do Carlos Bolsonaro um computador da ABIN.
Foi a
Puta, cara,
cagada
isso.
da Daniela Lima, né?
E do Ramagem.
Não,
Barrigada
mas do
gigantesca.
Ramagem foi. O do Ramagem foi. O Ramagem
Era um
tinha em casa.
computador da funcionária da BIM na casa que a Polícia Federal bateu. Tinha, tipo assim, aí, cara, isso aí enfraquece, né?
Não,
Aí
enfraquece
enfraquece. Não,
mais.
é que sabe por
Enfraquece
quê? É
mais.
que eu vou falar uma coisa que talvez vocês não possam ou não queiram ou não tenham saco para falar, mas assim, a Globo News, toda essa mídia, toda a mídia que não é a mídia do lado de lá, ela tá louca para pegar alguma coisa, entendeu? Então os caras,
Lógico,
eles
mas tem
vão.
mais é que tá mesmo, cara, porque os
Eles
caras
vão. Não, não
ameaçaram a
tem.
literatura,
Não tem.
ameaçaram a dela. Tem muito,
Não,
tem
mas não
tudo.
tem que estar
Eles
afim
criaram.
de pegar.
Ah,
Tem
pois é.
que se apegar, tem que se apegar ao que
Tem
é. que ter um
Não o
pouquinho
que quer
mais
que
de
seja.
calma. Tem um pouquinho de
Tem.
menos paixão e mais
E tu vê,
calma.
e foi uma cagada da Daniela Lima, né? Que é
Não,
uma
e a
menina com
cagar,
uma
exatamente.
cagada
E aí
gigante.
a
Sim,
cagada é
fortalece a direita total,
exatamente,
com
porque
toda
aí
razão.
esse é o
Não, e a
print a ser
outra
espalhado
coisa. E
depois.
a outra coisa que foi absurda nesse episódio foi a SECOM fazer aquela coisa knock,
Toque,
knock,
toque.
knock. Knock, knock, knock on heaven's door, né? Toque, toque, toque. Quando o agente de sanitário bater na sua porta, não fique com medo de atender. Aquela campanha da dengue. Mas, evidentemente,
Não, que
era
são
uma
duas
mensagem.
brincadeiras. Primeiro, uma brincadeira com uma doença que nunca esteve tão forte no país,
Nunca esteve tão
né?
forte.
Segundo uma
E
brincadeira
aí,
com a família
usando o Estado e o
Bolsonaro.
aparelho de Estado para pegar no
Aí
pé do cara que.
no outro dia,
Isso.
toda bolsonaragem se
Sim,
protegeu com
com toda
uma
razão.
jornalista e com
É.
toque, toque, toque da
Isso.
porta. Tipo assim,
É.
cara, é uma falta de inteligência. Não tô
Exatamente.
falando do trabalho da Globo News ali, eu acho que foi apressado. Foi apressado. Ela
Sim.
recebeu a informação
É, foi
errada,
uma falha,
ela tem que
passou
segurar mais,
para tomar.
né? Aí,
Assim.
né? Bota,
É. É.
bota, bota.
Quase um Eduardo Bueno, assim, infeliz com a derrocada dessa
Cara.
jantalha.
E
Exato.
tem um paradoxo interessante sobre espionagem, que é o seguinte: quando tu não sabe, ou quando tu não recebe notícia nenhuma, é porque muito provavelmente tá funcionando, né?
É, exatamente. É não ter notícia. A notícia é não ter notícia. Mas falando em Intercept e tal, tu sabe, né, que foi o Intercept que denunciou, que revelou. Porque eles têm fontes dentro da BIM, né? E cara, a BIM tem que descobrir quem é essa fonte, né? Esse aí descobriram.
Não, esse aqui descobriu. É.
Exato. Talvez tenha sido o mesmo cara. O Intercept descobriu que a BIM, no governo Bolsonaro, solicitou todos os dados das carteiras de motorista brasileiro. Sabe disso? 56% dos brasileiros têm carteira de
Opa,
motorista.
ainda
Todos
bem que eu não
estão.
tenho.
Exatamente, todos estão registrados. Custava 300 milhões de reais a passagem desses dados e foi autorizado. E fazia certo sentido, entendeu? Porque a BIM dizia, cara, é a minha função. A minha função é ter. Porque qual é a origem do SNI? É assim, eu vou retroceder, vai ser bem rapidinho. Tinha o Conselho Nacional de Defesa, foi o primeiro órgão. De contra-espionagem. Nós estamos falando de contra-espionagem, certo? É uma espionagem de dentro do próprio governo para impedir que o governo seja espionado. Isso é um órgão de contra-inteligência. Claro que alguns desses caras podem espionar outros, mas primordialmente eles existem como se fosse uma rede de proteção num computador para não deixar que o teu governo seja espionado, né? Não avisou para o Washington Luiz que ia ter um golpe. Aí o Getúlio Vargas toma o poder. Não vou contar tudo ali, não tem Constituição, os paulistas se revoltam em 1932, tem a Guerra Paulista. O Getúlio bombardeia São Paulo, ganha de São Paulo, mas é obrigado a fazer uma Constituinte para fazer uma Constituição. Faz a Constituinte em 1933, tem uma nova Constituição em 1934. Essa Constituição marcava eleições para 1938. Ia ter eleições em 38 e o Getúlio ia perder. Quando o Getúlio percebe que ia perder as eleições e ia, ele dá o pior golpe da história do Brasil. 10 de novembro de 1937, mergulhando o Brasil na escuridão da sua mais horrorosa ditadura. Tem aquela briga que a direita fica dizendo que 1964 foi a dita branda e não a ditadura, sabe? E aí, em certo sentido, eles têm razão, porque se tu comparar, tem razão não tendo, né? Porque a ditadura de
Foi uma
64
tomada de poder à
também,
força, né?
a força torturou, matou, não tem perdão.
Não, eu digo
Só que se tu.
a tomada de 64, ela não é.
Também.
Com licença.
Não. Ela é light, né? É um desfile de tropas, não acontece nada no golpe, que nem não aconteceu nada no golpe de 1930 e nos 1889.
Deodoro.
Não teve porra nenhuma. Foi lá, tomou o poder, não teve nem tiro, porra nenhuma. Agora, óbvio que foi uma ditadura em 64. Só que se tu comparar o Uruguai com a Argentina e com o Chile, é uma piada a ditadura brasileira perto dessas três. Só que ela é uma piada também se comparada com a ditadura de 37 a 45, que torturou, prendeu, matou e espionou muito mais gente, proporcionalmente, do que a de 64. Com dose de tortura, o Filinto Miller, o brasileiro mais escroto que existiu, era o chefe do departamento de tortura do governo Vargas,
E
né?
quem era o foco?
Comunistas, principal, não, dois. Primeiro, os integralistas, a direita, que estava totalmente revoltada, que tentou tomar o Palácio Guanabara,
Insurgentes, então.
insurgentes de direita,
E de
né?
esquerda.
E de esquerda. Tinha tido a intentona comunista de
Tentou na comunista.
1935 e tinha tido a tentativa de golpe dos integralistas fascistas que invadiram o Palácio Guanabara, onde morava o Getúlio, e o Getúlio os recebeu a bala. E o chefe
Fascistas, explica
fascista,
melhor.
Fascistas
Fascistas linkados.
ligados ao Mussolini e fãs do
Fascista
Hitler.
quente.
Fascista
Kentucky.
quente, fascista
Fascista
Kentucky,
raiz.
fascista raiz, fascista vestidinho, integralista, com aquele E, com sigma, né? Todos vestidos com a camisa parda, só que aqui era verde, fazendo a Naue, a saudação. Fascista é fascista. Ah,
É
que
que se um cara me
existe.
chamou de fascista,
É,
né?
pois
Eu
é, a
fiquei
minha
atrapalhado.
também,
É que
né?
eu sou um outro tipo de fascista.
Exatamente.
Sim.
Não, esses
Um
eram
fascista Nutella.
fascistas.
Fascista
Fascista
de
de
iPhone.
Nutella. Esse era um fascista raiz, né? O Getúlio tinha prometido o Ministério da Educação para o líder dos fascistas do Brasil, Plínio Salgado. E não deu. E aí os caras se revoltaram, invadiram o Palácio Guanabara, foram recebidos à bala. E o mais louco, eu não queria abrir esse parênteses, mas é importante porque esse cara vai entrar na história. O chefe da segurança do Getúlio Vargas era Dutra, o Marechal
Cássio
Eurico
Dutra.
Gaspar Dutra,
Gaspar
tá?
Dutra.
Isso. Que disse que o telefone dele tinha sido misteriosamente cortado pelos golpistas aquela noite, então ele não pôde ser informado da invasão. E ele chegou, a invasão foi às 5 da manhã, ele chegou às 7h30 da manhã. O que houve aqui? O que houve é que tentaram matar o presidente estava com um revólver e o presidente matou o cara que tentava matar ele. E tu tá chegando agora! Ah, cortaram o meu telefone. E ele era não apenas simpático aos integralistas, como ele propôs, junto com Góis Monteiro, que o Brasil se aliasse com os nazistas em 1939 e 40. Dizia para o Getúlio, tem. O Getúlio mandou uma carta, nosso excelentíssimo amigo Adolf Hitler, no dia dos 50 anos do Hitler. O Getúlio aventou a possibilidade sugerida pelo Dutra e pelo Góis Monteiro, que é o criador da Lei de Segurança Nacional, se aliar com os
Tá,
nazistas.
qual é a data da carta? Só para deixar mais claro, que, porque é muito importante. 6, 7
38.
anos aí faz muita diferença.
38. Não tinha estourado a Primeira Guerra, mas todo
A
mundo já
segunda, a
sabia.
segunda, a segunda, a
A
segunda.
segunda. Não tinha estourado a Segunda
É, um
Guerra.
ano antes.
Um ano antes. Mas todo mundo já sabia. O
É, as
Hitler estava no poder desde
perseguições, na Alemanha
36.
já tinham começado, é isso aí.
Claro, ele tomou o poder em
É, mas vamos
33.
lá, eu não tô passando pano, tá? Só vamos entender que é um mundo onde as coisas
Sim,
levam 2 semanas para chegar até aqui, né?
mas todo mundo já sabia quem
Não,
era o Hitler.
Arthur, campos de concentração
É,
1946,
a
a União
é,
Soviética, não, assim, eles existem, porém quando
sim,
chega o
a
mundo
notícia só chega,
descobre,
exato,
né, se
exato,
descobre, enfim,
45, com a
sabe, a
conquista,
insanidade, quando chegam
ninguém,
os soviéticos
pouca
o
gente
primeiro,
sabia,
sabe, uma coisa meio
é verdade,
absurdamente
pouca gente
inacreditável se
sabia,
pensar hoje isso, mas
sim,
enfim.
e era escondido, e pouca gente sabia.
Mas as perseguições na Alemanha já estavam muito fortes
Sim,
em 38.
e aí tal, bababá.
Aliás, tem um
Aí o jeito.
documentário espetacular na Netflix. Espetacular na Netflix. Melhor que aquele que colocaram cores. Lembra de dois,
Sei.
quatro anos
A
atrás?
Segunda Guerra em
Segunda
cores,
Guerra.
claro.
Segunda
Em
Guerra,
cores.
agora Segunda Guerra Mundial, que é
Como é o
inacreditável.
nome?
Calma, eu preciso botar para você, só um
Ele não
pouquinho.
sabe o
Isso, não,
nome.
isso é muito importante. É muito
Tá.
importante mesmo.
Bom,
Tá?
mas
Vai falando que eu já
deixa eu
vou dar o
continuar
nome.
aqui que vai chegar.
E também
Aí.
o documentário sobre a noite do We Are the World também. Tem que ver também, tá? We
Ah,
Are the World.
maravilhoso.
É, uma noite que
O Steve
mudou o clock.
Wonder
Tá? E
ensinando, tentando ensinar o Bob Dylan a cantar. E sem
do
conseguir, é claro.
Alexandre, o do Alexandre o Grande, vocês viram?
A noite que mudou o
Não. pop é um deles. Segue aí, segue, Arthur.
Noite que mudou o pop é essa do
O
Prince,
do
do Michael
Alexandre
Jackson.
Grande, é desse mês, dessa semana passada. É um
É
troço o
que.
Nascimento de um Deus. Nascimento de um Deus. Nome. Alexandre, o
O
Nascimento
Deus,
de um Deus.
isso.
Que
Olha.
ele mistura uma super produção de batalha, de guerra e tal, com depoimentos de historiadores especialistas. Parece ser muito bom, eu não vi ainda. Eu vi
Tu
só
recomenda aqui coisa que tu não viu.
o do Wes Anderson lá. A incrível história de Henry Sugar.
Ah, eu
Eu
vi
gosto também.
desse menino. Do caralho. Sensacional, né?
Do caralho.
Que coisa maravilhosa,
Pô, é o
né?
cara do. É o cara. O Yogi que flutua é o cara do Paramahansa lá, cara.
É.
Do Yogananda, é
Então,
o cara que tá no livro.
sim. E olha aqui, tu disse uma coisa que tu tinha razão, só que
Vozes
agora
da
tu
Segunda
engoliu.
Guerra. Vozes
Voz
da
da
Segunda
Segunda
Guerra.
Guerra. Tô anotando aqui. Tu disse uma coisa que tu tinha razão, só que agora tu tá engolindo, Arthur. Tu foi ver um filme que eu te recomendei do Wes Anderson e tu achou chato. Com certa razão, tu disse, o problema do Wes Anderson é que ele é apaixonado por si mesmo e o amor é correspondido, né? Ele se ama e é correspondido, né? E aí ele fica só fazendo, provando que ele ama a si mesmo, fazendo sempre o mesmo filme. Eu não lembro qual é, um filme recente. Só que aí agora vem esse, não, aí esse, bateu,
Ah,
né?
mas esse é legal, mas esse é
Esse é
legal, esse é
maravilhoso,
legal.
isso que eu quero dizer, isso é
Esse é um
maravilhoso.
curtinha, esse aí não
Sim,
foi uma
são vários
imposição de um
curtas.
grande estúdio de
Aliás,
cinema que
está
falou, cara,
concorrendo ao
faz um
Oscar.
filme. Tá, de
Né?
curta.
É. Não, e tu
É bom,
sabe
viu?
que é tudo baseado nas histórias do Roald Dahl, né?
Pai, eu li isso, eu tento não ler nada sobre ficção, né? Zero, 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 zero. Eu sei que tem
Não,
um filme,
eu.
eu não leio nada antes, porque
Ah, tá.
os caras não conseguem escrever mais sem spoiler. É incrível. Só
É,
Isabela
incrível.
Boscov consegue escrever sobre cinema no Brasil sem botar spoiler. Enfim, e aí eu não li nada, nada, nada. Chego lá livre. Aí eu cheguei livre nesse aí. Cara, fui pego muito de surpresa.
Sim.
Absurdamente surpresa. Maravilhoso.
Puta, cara, e a história vou botar aspas aqui, a história é verdadeira, né? Tipo,
Sim,
é óbvio que tu pode
claro.
discordar, tu pode desconfiar de um cara que diz que consegue enxergar com os olhos fechados, mas por trás tem essa parada
Tá, mas
dos
vocês só
iogues
viram
ali,
essa
do
porque são
treinamento.
quatro episódios. Vocês viram os quatro episódios? Ou só viram esse?
Do
Não,
quê?
são
39
quatro.
minutos, é
Não,
um.
não, não, não. São
Hã?
duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. A gente tá falando do filme curta-metragem que tá correndo ao Oscar do Wes Anderson, né, Arthur?
Sim,
Isso,
que
né?
é
Com
isso.
Benedict Cumberbatch, né? É isso.
Benedict
Cumberbatch.
Cumberbatch, Ben
É.
Kingsley.
Isso aí, é isso aí.
Tá,
Tá
só que
confundido.
são quatro episódios. Ele fez
As.
esse, são separados, e ele fez mais três.
Não, tu tá louco, cara.
É, não tô. Eu vi os quatro. Sim,
E é
eu vi
tudo
os
sobre o
quatro. São
mesmo
quatro.
universo, é verdade, desculpa.
Claro,
É
no
verdade,
rol,
é
todos
verdade, é verdade.
baseados no mesmo autor, Roald Dahl, que era isso que eu ia falar, que é um autor
Sim,
maravilhoso,
tens
só
toda a
que
razão.
declarou guerra a Israel. Declarou guerra a Israel. Quando foi criado o Estado de Israel em 1948, ele ficou do lado dos palestinos, porque a criação, ninguém conta bem como é que foi, né? Os árabes não, os palestinos não aceitaram a criação do Estado de Israel, e Israel os expulsou com a ajuda de forças internacionais, basicamente inglesas, mas da
Ah, tá
ONU.
aqui, ó. A incrível
É.
história de Henry Sugar, o
Sim.
cisne, o caçador de
É,
ratos e
aquela é. E
veneno.
tudo curtinho, é isso aí.
É
É isso aí.
impossível saber qual é o melhor. O Caçador
Tá,
de
mas o Henry Sugar
Cisnes.
é o único que foi indicado ao Oscar, né?
Sim, porque eles são
Isso.
separados,
Ele
mas eles são
não é como se
iguaizinhos.
fossem quatro
Não.
episódios de uma série, são quatro curtas
É,
separados.
não. É, só que tu, quando tu vê, eles são os quatro iguais. E os quatro iguais. A mesma estética, a mesma linguagem, mesmo tipo de corte, aquele enquadramento. E baseados em histórias do Roald Dahl. Né?
Legal.
E não tem como saber qual é o melhor. Não tem, o Henry Sugar lá não é o melhor, sabe? O Caçador de Cisnes é fantástico, e o de ratos, e o não sei o que de cisne lá também. Tá,
Fugimos. Voltamos.
voltamos ao tema.
Eu preciso te fazer uma pergunta.
Tá.
Tu abriu uma curiosidade ali que talvez seja interessante. Eu digo para mim, né? Imbecil. Qual é o momento? Assim, ó, tu tá falando muito de república, né? De alguma maneira, né? E o império? Onde
Então,
que
é
a
isso que era.
arapongagem
Não.
imperial estava? Porque eu acho que tinha muito mais motivos, né, cara? A família
É, mas.
foge do Napoleão, tipo assim, sabe?
Sim.
Eu digo mais motivos linkados ao imaginário que a
Então,
gente
é isso que eu quero
tem
dizer.
de
Só
espionagem.
tinha espionagem no Império e no primeiro reinado na família real, no vice-reinado, né? O Dom João, príncipe regente, não era nem rei. Dom João chega ao Brasil em 1808, vai embora em 1821. Esse período se chama o vice-reinado do Brasil. Tem o golpe da independência, você vê que daí não é golpe, é a independência, né? Uma revolução, diferente de golpe, uma revolução. E tem a independência em 1822, até a renúncia em 1831 do Dom Pedro I. Isso se chama Primeiro Reinado. Aí tem a regência de 1831 até a posse do Dom Pedro II em 1840.
Porque o
Daí
gurizinho
o
tá
Dom.
muito gurizinho. Tá muito gurizinho.
Sim, tem 14. Tem 14, não, tem 4 anos de idade. 4 anos de idade. 4. E toma posse com 14, que era ilegal. Posse ilegal, porque ele só podia tomar posse com 18. Então tem um golpe chamado golpe da maioridade. Golpe, golpe, golpe. Que os próprios golpistas chamaram de o golpe da maioridade. Eles mesmos, na Câmara. na Câmara. E aí chamaram de golpe, os golpistas. E aí o Dom Pedro II, de 1840 a 1889. Tá. Então, nesse período, vice-reinado, primeiro reinado e segundo regência, só tinha espionagem. Não tinha um departamento, que essa é a diferença que a gente tem que estabelecer, de contra-espionagem, né? O departamento que existe dentro, que não é só para espionar, que é para saber se está sendo espionado. Essa que é a
Tá,
diferença.
mas a que espionagem era na época imperial?
Então, a espionagem na época imperial estava todo ligado à questão, por exemplo, o Brasil tinha uma guerra com a Cisplatina, onde tu nasceu. Daí a Argentina espionava o Brasil espionava a Argentina para saber assim,
Entendi.
papapá. Aí Paraguai, que viria dar na Guerra do Paraguai, os caras dizendo, ó, tomou o poder lá um cara chamado França, né, que depois é o pai do Solano Lopes, lá, que eu esqueci o nome, o Solano Lopes. Eles estão se armando para a guerra, eles vão vir para a guerra, e o Brasil cagando, e aí deu a guerra, né? Daí também tem aspas a espionagem industrial, né? Que, por exemplo, as mudas de café chegaram no Brasil roubadas pelo tenente Palheta, que foi para as Guianas e roubou o café e trouxe para o Brasil, e era proibido. Depois veio o cara Henry Wickman aqui, que roubou a seringueira do Brasil, acabou com o ciclo da borracha no Brasil, levou as mudas de seringueira para o Ceilão, e a Inglaterra destruiu a produção de borracha brasileira, porque fazia muito melhor. Então tinha essa, aspas, espionagem industrial, entendeu? E de território. Mas não tinha espionagem política, que começa com a Primeira Guerra, começa a crescer enormemente no período entre guerras, por causa da União Soviética. Quem inicia esse movimento é a União Soviética. Qual era o plano da União Soviética? Tomar o poder no mundo inteiro. O que a União Soviética fez? Ajudou a criar partidos comunistas no mundo inteiro e botou agentes dentro dos partidos comunistas para espionar os próprios comunistas. A Olga veio espionar o Prestes, além de espionar o resto do Brasil. A paranoia, eles levaram a paranoia e a loucura a um nível inacreditável. Os Estados Unidos foram obrigados a reagir no fim da Segunda Guerra, criando os War Colleges, a CIA, o FBI, o caralho, atando, por causa da espionagem soviética.
Que é o momento, claro, na época muito tenso, mas hoje mais pop, né? É o que a gente mais
É,
vive, né? Pô,
é.
vou citar uma coisa,
Uma curtição. Foi
você tá.
horrível, mas hoje dá uma série de livros maravilhosos, todo mundo
Exatamente.
curte.
Você tá dois números, um que se repete. Zero, zero, sete.
É, pronto.
Sabe? Tipo
Isso
assim,
aí.
né?
MI6. É.
É absolutamente pop, né? Enfim,
Total.
por isso que essa semana, quando surge o assunto aqui, o Penny, cara, a gente precisa falar, porque isso no Brasil também teve, enfim, por isso que eu tenho dúvida,
Claro.
né, de essas outras épocas. E era potente, isso tinha nomes. Tem gente
Não.
famosa, Penny, que rende livro na época
Não,
imperial, no século
sim. O
passado. Digo, um
maior espião.
personagem, assim, sabe?
Sim, o Chalaça, né? Que
Porra,
eu,
o Chalaça era espião?
o Chalaça tinha uma rede.
Onde Chalaça?
O Chalaça tinha uma rede de caras para um conseguir mulher para o Dom Pedro sem que a mulher
Cara,
dois.
prostitutas, imagino eu, prostituta, é
Não,
dono de boteco. Não, não,
não, não, não.
digo, ele
Isso
era ligado ao submundo.
sim, ele era ligado ao submundo. Ele lutava capoeira e virou o PC Farias. Ele virou o cara mais próximo do poder.
Sabe que tudo que
Aí
tu
parei
quiser
para só
arrumar,
para encerrar.
tu
Sim.
vai num ponto de táxi.
É. Mas a outra história, quem é que tinha uma rede de espiãs também? A Marquesa de Santos. A Marquesa de Santos tinha uma rede de espionagem dentro da Quinta da Boa Vista. Tudo para fuder com a Leopoldina. Quem mais se fudeu foi a Leopoldina. Aí tem o Plácido Antônio Pereira de Abreu, que eu represento o papel dele na peça, que é o tal bisavô
Bisavô do Zé
do.
de Abreu.
Do José de Abreu, que feito um idiota, botou isso no Twitter. Sou um bisavô, sou um bisneto, que o cara é um escroto, que também tinha uma rede de espionagem. Só que é isso que eu estou falando: rede de espionagem. E nós temos que falar da contra-espionagem, entendeu? O cara que cria uma rede para se proteger dos espiões. É muito mais divertido, por um lado, não é? E assim, é a espionagem da espionagem. Né? E aí. Não, eu vou chegar, agora vocês vão
Vai,
gostar.
vai.
Que agora é o início mesmo. Aí o Dutra vai lutar. O Castelo Branco e o Dutra vão como chefes subordinados ao Mascarenhas de Moraes da FEB, A Força Expedicionária Brasileira que foi lutar na Itália contra o nazifascismo, comandada por dois fascistas, em tese, o Dutra e o Castelo Branco, dois direitistas, que vão lá lutar contra o extrema-direita, contra os italianos do Mussolini, contra os nazistas do Hitler, na Itália. O Brasil foi heróico, heróico. A FEB é a única vez, é o único momento realmente reluzente do Exército Brasileiro. É incrível como os soldados brasileiros, destrenados, despreparados, mal alimentados, com doenças tropicais, foram lutar na neve e ganharam, tomaram o Monte Castelo dos alemães. É muito, é assim, um momento incrível. O Brasil é um dos aliados, ganha a guerra. No dia em que a guerra termina, no dia em que a guerra termina, 12 de maio, acho, né, de 1945, se inicia a Guerra Fria. E os Estados Unidos pega todos os seus aliados e diz: o novo inimigo agora é a União Soviética. No que, aliás, estava certo, né? Vamos combinar, porque era o Stalin. Pegam o Dutra e levam o Dutra para estudar nos War Colleges, as escolas superiores de guerra americanas, onde se criavam o alto comando
Escola das
do
Américas.
Exército, é Escola das Américas, e ele volta para o Brasil e cria a Secretaria Federal de Contra-Inteligência, SFCI, o Dutra. E aí eles dão um golpe no Getúlio, em 45, porque é o seguinte, por que que deram o um golpe no Getúlio? Foi um golpe brando, mas deram. O Brasil foi lutar contra as ditaduras na Europa. Os pracinhas voltam e encontram o quê no Brasil? Uma ditadura. Getúlio Vargas tinha dado um golpe em 1937, já tinha se abrandado um pouco, mas era um ditador horroroso. Não tem perdão porque o Getúlio fez, porque depois o Getúlio ia voltar em 50, o pai dos pobres, meio Lula, assim. Mas esse Getúlio de 37, 45, não tem perdão, não tem perdão. Só que ele é derrubado pelo exército, que bota o Dutra no poder. Tem eleições. O Dutra foi eleito em 46, mas as eleições já estavam tudo marcado que era para ser o Dutra. O Dutra assume, alinha o Brasil com os Estados Unidos do jeito que é aliado até hoje. Os Estados Unidos mandam um monte de agente da CIA para o Brasil e criam a contra-espionagem no Brasil contra a União Soviética. E aí, só que eles demoram anos para implantar. Criam a estrutura, mas ela só começa a funcionar com o JK em 55. O JK que implanta mesmo essa Secretaria Federal aí de
Bom,
Contra-Informação.
55 é uma década depois da guerra, onde a Guerra Fria está absolutamente consolidada.
No auge,
Absolutamente consolidada.
totalmente. Só que daí o JK gosta, daí tem a Revolução Cubana de 59. Que daí fudeu com tudo, porque daí eram os soviéticos ali do lado de Miami e do lado do Brasil. E aí assume o Jânio Quadros, que é de direita, e que condecora o Che e o Fidel, sabe disso, né? Ele
Claro, claro,
traz
claro.
o Che e o Fidel e condecora. Aí os americanos e os caras, pô, mas é o Jânio, é um débil
É
mental.
que
Sim,
eram
mas
uns
é o.
caras que tinham tirado uma ditadura também, né?
Exatamente.
Ou, sei lá, o
Exatamente.
governo,
E daí
né?
ele compra
Claro,
uma
não, uma
passagem para
ditadura, uma
China.
ditadura
Sim.
cruel.
Aí ele compra uma passagem para China depois disso,
Não,
ainda,
aí o
on top
Jango
of
vai para
that.
China. Não, daí é o Jango. O vice dele vai para China. E aí ele renuncia. O Jânio Quadros renuncia. E o Jânio está na China comunista. E o Jânio era de esquerda. Porque o Jango. O Jânio era de direita. O Jango era de esquerda. O Jango estava na China quando o Jânio renuncia. E aí tem o um episódio da legalidade, com o Brizola aqui, mata no peito, diz, ó, vão ter que invadir Porto Alegre, não sei o que dizer. E o Jango volta e toma posse. Quando o Jânio toma posse, o Golbery do Couto e Silva recebe uma fortuna enorme para criar um negócio que chama Instituto de Estudos, como é o nome? Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. O IPES, IPES, não sei se se diz IPES ou IPS. Guarda esse nome, vocês dois aí. Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, com uma fortuna dada pelos Estados Unidos para fazer espionagem e contra-espionagem e sabotagem ao governo do Jango. E aí o Golbery do Couto Silva, que na época é coronel, ainda não é general, junta as fichas de 30 mil brasileiros suspeitos de serem de esquerda. Luciano Potter, Arthur Gubert, Eduardo Bueno, que diziam, nós somos apenas maconheiros, rebeldes. Não, são de esquerda. Fica tudo fechado. Dão o golpe em 64, e quando dão o golpe, o Golbery cria o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que daí, além de espionagem e contra-espionagem, vai ligar virar um lugar de tortura, prisão, tortura, desaparecimento e morte, que em tese não é o que a contra-espionagem faz. Contra-espionagem só mata em legítima defesa, né? São os caras da inteligência. E eles transformam a inteligência em brutalidade, né? Aí, quando cai o regime militar, o Sarney manda fechar o SNI. E aí o Brasil fica sem contra-inteligência até o FHC, em 1999, criar a ABIN. Pronto, fim do episódio.
E a gente volta na semana que vem. Beijo para vocês, kto.com, Livraria Nós na História e apoia.se/nós na história para você que veio até aqui de graça e achou que
Exato.
era de
É, dá pra
graça.
você ouvir um clique aí, viu? Cuidado
É,
pra você ouvir
a
um clique
gente
na
está
linha
te
quando pegar o
espionando,
telefone.
é. A gente está. Viu, Lucas Preto? A gente está te espionando, a gente sabe tudo sobre a tua vida. E a gente não
Peninha
treina na
espiona
tua.
uma vizinha do prédio da frente.
Sim, e a gente não treina na tua academia, Lucas Preto, a gente treina na Nata Sul.
Mandem prints pra gente que vocês pagam o Apoia-se. Por exemplo, eu recebi aqui de um apoiador chamado Cristiano Franco. Obrigado. Tá botando
Oh.
R$ 99, né? Que nem os
Cristiano
outros
Franco.
chinelão, que
Que
botam
homem franco tu é, Cristiano Franco. Se tu
R$ 16.
quiser, tu ganha inclusive um beijo do Eduardo Bueno. Lembra? Ah, não, peraí, antes de encerrar. Toda vez que eu vou num posto de gasolina, eu digo assim: tá valendo aquela promoção do beijinho do frentista? Vocês lembram daquilo, cara? É uma propaganda, tem no YouTube. E o pior é que os frentistas se lembram. É assim. Tem um posto Ipiranga maravilhoso, assim, promoção isso, promoção aquilo, posto reluzente. E o cara vem com um carro meio chinelão e para num posto em frente a esse, que é uma chinelagem, assim, tudo imundo, tudo, e bota gasolina no posto imundo, tá? Enquanto o frentista do posto imundo tá abastecendo o carro dele, ele olha para a esquerda e tá ali o posto Ipiranga com todas as promoções escritas. Daí ele se vira pro frentista, que é um gordo horroroso, todo ceboso, assim, careca, barbudo, e pergunta: vocês têm alguma promoção aqui também? E o cara larga a bomba e diz assim: beijinho do frentista, beijinho do frentista.
Cara, não lembro disso. Eu não lembro disso. Quando é que você...
Tem no
79?
YouTube, cara.
Vou botar.
É 1815, mas tem no YouTube. E os frentistas se lembram até hoje, porque eu digo: um beijinho do frentista.
Ó.
Fim do episódio.
Ó.
Então, o
Estão
Cristiano
vendo?
Franco.
Estão vendo?
Sim.
São os
É,
caras nos ouvindo. Os caras nos ouvindo.
Cristiano Franco, tu deu 99, tu vai ganhar um beijinho do Peninha.
A gente vai ter que desligar, Peninha.
E
Estão nos ouvindo. Começou a ficar perigoso.